é ter amigos dos bons, sobretudo aqueles que entendem das coisas importantes. Jorge Almeida, bom dia.
Querida João, bom dia. E também deixa-me desejar um bom dia, aliás, um excelente dia a todos os nossos queridos ecoagro-ouvintes.
É isso, vamos lá trabalhar no bem, não é, Jorge? Continuar a construir, a aprender, sobretudo, para saber fazer. O Jorge Almeida, engenheiro agrónomo, vai encontrá-lo também ao serviço da TerraGuar, aqui nas manhãs de quarta-feira, Viver a Agricultura. Jorge, hoje vais trazer bicharada, não é? Ou da mesma categoria, ou estou enganada?
É dentro dessa classe. Portanto, essa malta tem sempre muita importância e temos que a dar, porque eles merecem-na, toda e mais alguma. Mas deixa-me dizer-te, João, também que todos nós fazemos um bocadinho, ou devemos fazer um bocadinho, com o objetivo de construirmos aqui um modelo cada vez mais sustentável, mais dinâmico, mais diversificado possível. E, portanto, se todos nós fizermos esse bocadinho, começando pela nossa horta, excelente. É muito bom, porque significa que estamos a ir no caminho certo. E só um parênteses aqui, congratular sim o município de Águeda. Eu estava a ouvir-te há pouco, a passar essa informação, e de facto é uma excelente informação, é uma excelente conquista por parte deste município, liderada também por um autarca que tem curiosamente o mesmo nome que eu. Portanto, é sempre bom. Vale isto o que vale, não é? Como é óbvio. Mas, sendo que eles conseguiram aqui um prémio relacionado com a neutralidade carbónica, é qualquer coisa, João. E, portanto, é mais um município a fazer a sua parte no caminho certo.
É, se nós não destruirmos tudo, o futuro vai ser bonito.
E esse é o objetivo, e há semelhança, aliás, das outras quatro biorregiões que nós temos no país também. Portanto, ali na Idanha Nova, temos, portanto, foi considerada a primeira biorregião em Portugal, se não estou em erro, em 2018, e seguiu ali as pisadas das 40 ou 42 biorregiões que já estão desenvolvidas em Itália, foi onde este processo teve início, em Itália. Em Portugal temos também, estamos a trabalhar numa quinta, uma quinta ali para o Altâmega. Mas, repara, João, são os municípios a mexerem-se no sentido da valorização daquilo que é mais importante, que é a valorização dos ecossistemas produtivos, alimentares, porque não podemos ter uma coisa sem a outra, ou melhor, uma coisa leva à outra. E com isto tudo temos aqui a valorização de um setor cultural, social, produtivo, económico, e tudo sobre a alçada ou a proteção deste guarda-chuva a que damos o nome de sustentabilidade. Portanto, se todos nós fizermos um bocadinho, já é bom. Pronto, já devemos...
E fazemos, não é, Jorge? E fazemos. Olha, vamos aprender sobre... Tu escreveste melada nas folhas?
Isso. Está sempre relacionado com aquela substância colante, que agora, por ocasião, estamos em outubro, e se formos ver as folhas das nossas fruteiras e de alguns hortícolas, vamos com certeza encontrar esta melada, portanto esta cola, na página inferior das nossas folhas. Também é fácil de ver porque associada a ela está sempre uma poeirinha, que chamamos de fumagina, e essa poeirinha fica colada nessas folhas. E portanto, isto é uma solução, naturalmente que tem, e que mais uma vez reforço que o papel deve ser baseado numa prevenção.
Porque estamos a falar de bicharada, ação. Não é, Jorge?
Bicharada, sim, sim. Esta melada é provocada por
e
quem?
É negativo, é certo? Pelos...
Desculpa, João.
É prejudicial à planta, não é?
É. Porquê? Porque liberta a seiva elaborada, que, portanto, é aquela que circula no sentido contrário, ou descendente, das folhas para os restantes órgãos, porque a primeira é aquela que está em bruto, que leva água, nutrientes, portanto, compostos inorgânicos, e aquela elaborada é aquela que leva a papinha toda, portanto, os aminoácidos, os açúcares e por aí adiante, que é exatamente essa que as formigas gostam. E, portanto, temos uma folha saudável, porventura os órgãos mais tenrinhos, os afídeos, esses pulgões com várias cores, verdes, castanhos, amarelos, as moscas brancas e outro tipo de insetos pequeninos que são fáceis de ver a olho nu e que estão basicamente situados na página inferior da folha. Estes sacanas vão lá, picam esses órgãos, porque eles não têm rinhos e eles têm um estilete no seu aparelho bucal que conseguem perfurar estes vasos destas folhinhas mais sensíveis e, como está sob pressão, essa melada sai sob a forma de gotinha. E essa melada é necessária, como sabes, para o desenvolvimento dos vários órgãos na planta. E, portanto, se a planta fica privada dela, ela vai começar a definhar ou vai ficar com sintomas. O primeiro, desde logo, é então essa fumagina, este pó, que é característico. O segundo são formigas. Nós vimos as formigas a subir numa grande azáfama, para cima e para baixo, né, porque elas andam a passear. Elas andam a trabalhar e andam a tratar da sua vida. E, portanto, elas conseguem perceber-se de que a folha está em stress, ou a planta está em stress, e não querem saber. Vão lá e fazem a vidinha delas. E portanto, o que nós temos a fazer aí é controlar essas libertações como? Controlando os insetos. Portanto, e a melhor forma para controlar os insetos é sempre de uma forma mais proativa, com base na prevenção. Segunda, imagina que tens lá as folhinhas já com esta fumagina na página inferior, que já estão dobradas, porque os insetos, ao picarem, também deformam a folha, como sabes. Ela perde capacidade fotossintética de fazer a fotossíntese, e com isso vai perder a capacidade depois de desenvolver boa flor, bom fruto, portanto a coisa está toda associada. E, portanto, nós não podemos ficar ali só a olhar, ai que giro, isto é qualquer coisa. Pois é. Não. Temos que partir logo para a ação. E a ação é, vamos pensar aqui num produto que possa funcionar como um repelente ou um agente limpante. Então, isto é por tentativa e erro, João, porque temos vindo sempre a dizer que vamos evitar o uso de químicos e a única forma de evitar é estando presentes, portanto, visualizando, olhando com mais frequência as nossas plantinhas. E o que é que podemos fazer? Bem, podemos fazer soluções caseiras, tentativa e erro, como um sabãozinho, um sabão azul. Por exemplo, é fazer um bocadinho, colocar ali umas 10 graminhas num litro de água, agitar e também, se necessário, colocar um bocadinho de vinagre. E eu digo sempre um bocadinho porque as relações aqui de concentração variam. É
Sim,
tentativa
Jorge,
e erro, João.
desculpa interromper nesta parte, mas nunca farinha, como eu já
Isto.
vi por aí na net, e correu muito mal. Não junte farinha a nenhuma
Pois.
dessas soluções caseiras. Certo, professor?
Boa. Bom, obrigado pelo input, João. É que a farinha funciona como um secante. E ela, aplicada diretamente à planta, provoca esse efeito secante, desidratante na folha. Portanto, ela tapa por completo os hostilos da planta. E isso não é bom, porque reduz, de facto, a transpiração. Pode funcionar assim como um atrativo naquelas armadilhas para a captação da mosca mediterrânica, que é aquela que nós falamos na semana passada. Aí essa farinha pode funcionar como um agente colante, mas tão pouco é necessária, porque aí temos o açúcar. O açúcar funciona como uma cola bem melhor que a farinha. Portanto, a farinha pode ajudar sim, numa ação mais preventiva, quando o ambiente, a umidade relativa é elevada. E queremos proteger a planta um bocadinho sobre, portanto, o desenvolvimento de fungos. Mas mesmo assim, temos o enxofre. Portanto, o enxofre é muito mais funcional e eficaz do que a farinha. Portanto, a farinha pode ter aqui um efeito preventivo, mas tem que ser bem doseado e tem que ser aplicada a uma fina película, João, porque senão ela fica, cola e evita a transpiração e a respiração por
E
parte da
mata
folha.
as nossas
Portanto,
verdinhas.
Pois tem esse efeito secundário e direto, como é óbvio. Mas voltando aqui às nossas meladas, portanto, fazer aqui uma solução de até detergente de louça, e portanto, se calhar vamos andar aqui nos 10 mililitros, 20 mililitros, portanto, é pegar aqui numa seringa e ir diluindo isto sempre num litro de água, agitando, colocando um bocadinho de sabão azul, aquele sabão tradicional, toda a gente sabe onde encontrar isso, nas drogarias, por exemplo. E depois variar isto com uma solução também à base de vinagre. Portanto, o vinagre funciona como um excelente repelente. E se quiserem colocar um bocadinho de açúcar para aumentar e fixar esta substância na folha. E, portanto, ir limpando. Só que isto é um trabalhão do caraças, não é, João? Portanto, estas mesinhas dão muito trabalho e demoram o seu tempo. Os químicos fazem-no mais rapidamente, mas depois temos a consequência. E a consequência qual é? É a perda de biodiversidade dos ortópteros, portanto, daqueles insetos que são muito importantes para uma série de funções, tanto no solo, mas também nas plantas. É a perda depois das qualidades organolépticas, do sabor, da frescura, do próprio fruto, da cor do próprio fruto. E depois é o impacto que isto tem a longo prazo com a fixação destas substâncias no solo, na água e, portanto, no meio ambiente, de uma forma geral. Portanto, é por isso que, e voltando ao início da nossa conversa, associada aqui à importância da ação na melada, no controle da melada, é por isso que nós devemos valorizar estes prémios que são conseguidos ou por autarquias ou por associações, João. Porquê? Porque eles apercebem-se desta dinâmica, apercebem-se desta importância multissectorial e sabem que uma pequena ação leva a um grande resultado ou pode inibir a obtenção de um grande resultado.
São as cidades portanto, do futuro.
É como tu vês, isto é uma petinguinha com o rabo na boca, as coisas estão todas ligadas e não podemos ignorar este aspecto.
Muito bem, então, voltando à melada e resumindo, podemos borrifar com uma solução feita por nós, com sabão azul, detergente da loiça ou vinagre, naquelas proporções que tu disseste. Borrifamos, limpamos com o quê? Com um algodão e depois há necessidade de borrifar com água limpa ou quando é que se repete?
Sim. Sim, podes fazê-lo com o objetivo de remover aquela fumagina. Não é necessário limpar com algodão, sai com o dedo, se quiseres passar com o dedo para limpar aquela fumagina que está mais encrustada, podes fazê-lo, ela sai com facilidade. E depois, imagina, fazes hoje, ao final do dia, a partir das 16, 17 horas, uma aplicação, passado 2 dias podes limpar com uma água morna e com vinagre. Portanto, uma água ali na ordem dos 20, 22 graus ajuda. A temperatura da água é importante. Eu não tenho referido isto com as vezes necessárias, mas é importante. É diferente ter uma água a 10, 12 graus do que ter uma água a 22 graus. Porquê? Porque numa água nesta temperatura as substâncias ativas estão melhor dissolvidas e, portanto, atuam mais rapidamente e funcionam como agente de limpeza. Tem maior eficácia. Portanto, sim, podes depois borrifar só com água no sentido de promover a lavagem. E pronto, é uma prática que se pode repetir 2 a 3 vezes por semana e com certeza vamos conseguir depois ter as nossas hortícolas, as nossas plantinhas ou, como tu dizes muito bem, as nossas verdinhas, como elas gostam de estar, que é verdes, bonitas e já a trabalhar para aquilo que nós gostamos.
Repete lá da água, Jorge, por favor, e essa água mais morna é sempre ou é só no primeiro borrifo com aquela solução toda ou é depois na limpeza?
Boa pergunta. Se possível, sempre, quando estamos a fazer uma aplicação, seja de um produto biofertilizante ou seja de um produto orgânico, se pudermos atender esse detalhe, excelente. 20, 22 graus, por causa da solubilidade.
Mesmo na rega?
Mesmo na rega, João, mesmo na rega. Repara que é diferente regarmos ou enviarmos os adubos para uma planta com uma temperatura da água a 10 e a 20 graus. É completamente diferente. Até mesmo para a solubilidade dos óleos. Eu não referi há pouco, mas também temos como opção C a aplicação de um óleo de neem. E mesmo assim esses óleos conseguem ter maior eficácia se forem dissolvidos nesta água com esta temperatura. Portanto, isto é um aspecto prático muito importante. Ainda bem que relevaste.
Maravilha. Sempre a aprender, Jorge. Só nos resta agradecer, como sempre, a paciência e a disponibilidade, desejar-te uma boa semana e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Até 2 a 8, João. Tenha um excelente dia e também um excelente dia para todos os nossos queridos eco-agro-ouvintes.
E é isto. 9:28.
Há coisas que não são para sempre. Há coisas que ficam diferentes, mas não é desculpa para que te possa esquecer. Os gestos que ficam na mente é que a vida passa e nem sentes. E se não a seguras, ela passa sem te dizer.